Olá, estamos começando mais um episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast, aqui na tua Rádio Alvorada. E hoje o nosso assunto é imunizações. E para falarmos então hoje sobre imunizações, estamos recebendo como nossa convidada a Rosita Manfroy, que é enfermeira e proprietária da Imunize Vacinas. Bem-vinda, Rosita. Obrigado por aceitar nosso convite.
Nós que agradecemos a oportunidade de vir aqui trazer um pouquinho sobre o calendário, em especial do adulto, né, que não é muito falado. A gente acha que vacina é só coisa de criança.
E para começar, então, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né, que é o HCR, o Hospital Cristo Redentor, a Imunize, então, Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, a Ticiane Laboratórios, o Dr. Rodrigo Balotin, urologista, o Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciari, a GSB Áudio e Vídeo e a Odonto Rigo. Pois é, né, Rosita? Então, como bem começaste, a gente muitas vezes fala sobre vacinas e no popular se fala muito na questão da criança, né? A criança já nasce, já recebe a primeira vacina aí quando, né,
mal saiu
do útero da mãe, já está recebendo a primeira dose. Depois segue todo um calendário vacinal, porém vai crescendo, vira adolescente, adulto, e muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Ou não falando muito, né? Entra num calendário, assim, às vezes, de campanhas que é mais falada pela mídia, mas existe uma gama de vacinas que acabam sendo necessárias no decorrer da vida adulta. Podemos, então, hoje conversar um pouquinho, né? Falar um pouco de cada uma, falar um pouquinho das particularidades, né? E quebrar, às vezes, algumas fake news que, às vezes, vão surgindo. Qual que é, hoje, a vacina mais procurada, assim, e a que mais você vem tendo procura nesse momento?
Agora, pela questão da época, né, vai ser a antigripal e a pneumocócica. Essas duas acabam, elas, tendo uma demanda maior, até por causa da nossa região, né, a região mais fria, aí o pessoal procura. Normalmente, para as crianças e para os adultos acima de 60 anos, para os idosos, né? A faixa etária, vamos dizer, dos 20 a 40, ela esquece que tem que fazer também. E que ela pode fazer também, que ela deve fazer. Então, assim, são vacinas que vale a pena fazer agora nessa época de frio, né? Que nem o caso da pneumo para adulto, ela é uma dose única. Então, não vai precisar fazer um reforço futuramente, né? A antigripal já é anual. Então, essa, todos os anos, tem a necessidade de repetir ela. E agora a gente está aí com a vacina da bronquiolite, que é do vírus sincial respiratório, que ela também está disponível a partir dos 18 anos. Que antes a gente tinha uma lacuna, né? Era as gestantes, os bebês até 24 meses e os adultos a partir dos 60, depois caiu para 50 e agora ela está liberada a partir dos 18.
Falando um pouquinho, acho que esmiuçando um pouquinho sobre elas. Hoje você fala dose única da pneumo. A gente fala hoje sobre a pneumo 20. E essa aqui hoje que vocês mais acabam aplicando.
Sim, essa é que tem o maior número de aplicação em adulto, né? Já para criança tem uma outra opção, que é a 15 valente. Elas têm algumas pequenas diferenças, né? Ah, a 20 tem mais proteção. Não necessariamente. A 15 tem algumas diferenças, que nem ela é mais rápida na ação, né? A pneumo 20, ela demora até 60 dias para fazer efeito. A 15, em torno de 30 a 45 dias, tu já tá com a imunidade completa. A pneumo 15 pega cepas específicas para pneumonia. Já a pneumo 20, além da pneumonia, ela vai ter cepas que pegam questão de sinusite, otite, amidalite, bacteremia, que já não contempla tanto na 15. Então, assim, tem que ver o histórico da pessoa para ver qual que é mais viável, se vai ser a 15 ou a 20.
A gente tem também hoje disponível a algumas pessoas que acabaram fazendo também outras vacinas nesse sentido, né? Hoje existe a pneumo 13, né? A pneumo 23. Quem já fez, né? Hoje, que muitas pessoas acabam fazendo uma, não fizeram um esquema vacinal completo, né? Dentro delas, assim, qual que é a rotina hoje que vocês vêm usando?
A pneumo 13, ela evoluiu e virou a 20, tá? Ela teve uma atualização e ganhou essas 7 cepas novas, né? Então, quem fez a pneumo 13 tem indicação de fazer a 20. Não é uma obrigatoriedade, é uma indicação. Tanto as crianças quanto os adultos, tá? Porque ela vai ter uma proteção extra. Quem fez a 23 também, porque a 23, ela é a cada 5 anos, e depois a terceira vez que tu aplica ela, a soroconversão dela é praticamente nula. Então, não tem mais indicação de fazer a partir da terceira vez. Outra coisa importante da Pneumo 23, que ela agora tá apenas no CRI enquanto tiver estoque. Porque para a rede particular ela já foi descontinuada. Então hoje o que a gente tem vai ser a 15 ou a 20. Quem já fez ambas anteriormente pode fazer uma dose de reforço com a 20.
Então hoje, né, quem fez alguma desses esquemas, o indicado seria fazer uma 20 de reforço.
Isso,
que
um
aí
reforço.
Seria a dose única
e não precisa
e não
mais.
Não precisa mais.
Claro, se daqui a pouco, daqui a alguns anos, a gente já tem uma perspectiva a curto e longo prazo de ter a 27, de ter a 30, aí você pode replicar, né, fazer novamente. Mas hoje o que a gente tem é a 20 e é só uma dose para adulto. Não precisa fazer essa dose de reforço.
E quando a gente começa a entrar na questão da vacina da gripe, né? Às vezes a gente acaba ouvindo algumas dúvidas assim, de consultório. Qual é a maior diferença entre a vacina da gripe, da rede pública, da privada, né? Porque às vezes o pessoal diz, ah, é mais completa, ah, é diferente porque não são os mesmos vírus. Ou a questão de por que eu tenho que fazer todo ano ela, sendo que nem, por exemplo, a da pneumo, que dura mais tempo. Acaba surgindo essas dúvidas bastante para ti lá?
Sim. É assim, a gente tem essas questões também, né? Uma pergunta clássica é qual que é a diferença entre a do posto e a do particular, né? A principal diferença do posto e do particular hoje é a quarta cepa de proteção, que ela pega referente à gripe comum, que é a influenza B. Então, a da rede particular tem um bichinho a mais de proteção para a gripe comum. Mas o H1N1 e o H3N2, que são os principais vilões que a gente está vivendo agora da influenza A, contempla nas duas. Então, se você tem o direito de fazê-la no posto, não deixe de fazer. Se tu opta por fazer na rede particular, é outra situação, mas a principal diferença entre elas é a questão que na rede particular tem a quarta bichinho, né, que vai pegar a gripe comum. Por que da gripe, a vacina da gripe ser anual? Todos os anos existem hospitais sentinelas, né, nos hemisférios norte e sul, e eles fazem durante os testes que é feito de quem chega com estado gripal para ver qual que foi o tipo de gripe mais incidente. E em cima disso eles fazem uma atualização na vacina todos os anos. E daí por isso que ela tem que ser feita todos os anos, porque os bichinhos mudam. E a outra questão é que a tecnologia que tem dentro da vacina da gripe, ela é uma tecnologia de uma vacina mais simples, vamos dizer, a grosso modo. Então, o sistema nosso imunitário, ela vai demorar, vai ter proteção em torno de 6 a 9 meses, se a vacina da gripe comum, né, essa, tanto a do posto quanto a particular. Daí a gente já tem uma agora mais específica, que é para o pessoal a partir de 60 anos, que é a Efluelda, que ela tem maior potencial, ela é mais forte, a grosso modo, que vai fazer com que a pessoa tenha até um ano de proteção contra a gripe. Né? Então, a gente tem essas duas. Mas o principal motivo dela ser anual é pela mudança de cepas e pela tecnologia dela, que o organismo acaba eliminando, né, com o passar do tempo.
É, até uma dessas questões é as dúvidas até a sentido de vírus, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é apenas um vírus. Uhum. E você tem mais de 20, 30 Sim. cepas de vírus que causam a gripe, né? Então, anualmente, pode ser, eu fiz a vacina, mas eu tive gripe.
Isso.
Muitas vezes o que aconteceu é que talvez o que produziu aquela gripe foi um vírus que infelizmente não era o mais prevalente que estava contemplado. E muitas vezes é a questão até dos efeitos que a gente tem no pós-vacina, que às vezes é alguma febrícula, uma dor no corpo, alguns sintomas passageiros que duram ali 24, 48 horas.
A vacina da gripe, em especial, tanto a do posto quanto a particular, ela é de vírus inativo, morto. Então, tu não vai ter sinais e sintomas, você não vai desenvolver a gripe pela vacinação, tá? Que isso também é uma pergunta, mas eu fiz a vacina e gripei. Só que tu tem uma situação. O vírus da gripe, tu sabe muito bem que demora de 3 a 5 dias para dar os primeiros sintomas do dia que tu entra em contato com ele. Você pode já estar com o vírus no teu corpo, tu fez a vacina, ou tu pode fazer a vacina e dentro do período que ela demora para fazer, que é a proteção, que é de 7 a 15 dias, dependendo do organismo, você pode também entrar em contato e desenvolver a gripe. Mas não foi pela vacina, foi pelo vírus que você já tinha ou que tu acabou pegando ele nesse período que tu estava fazendo a soroconversão da vacina. vacina.
E mesmo pegando, já vai pegar de uma forma mais leve, né? Sim. Já vai ter alguma imunidade, não vai ter muitas vezes uma gripe que poderia te levar a uma hospitalização, né?
Exato.
Estamos tendo vários casos agora nesse ano, infelizmente, de complicações, principalmente da influenza A, de pessoas que estão indo a óbito, né? Pessoas jovens até que descompensaram doenças crônicas como asma, enfisema pulmonar. E então, por mais que pegue, né, um resfriado até de outra, um resfriado não, desculpa, uma gripe, até que seja de outra cepa que não está na vacina, acaba tendo alguma proteção, né, que não vá ser tão agudo a resposta imunológica.
Eu sempre digo, vacina é que nem seguro de carro, né? Tu paga pra não precisar, e se tu precisa, ela te socorre. Então, assim, a possibilidade de ter uma complicação tendo a vacina, ela é bem menor. Se tu pega, tu normalmente vai tomar ali o Tamiflu, enfim, a medicação em casa, não vai precisar de uma internação, não vai desenvolver daqui a pouco uma pneumonia, porque é bem comum pelo acúmulo de secreção, né? Então, assim, vale a pena fazer. É, só que a gente vê, ano a ano, os índices de vacinação da gripe, não só nas faixas etárias que tem, né, a gratuidade, mas como um todo, uma baixa bem significativa.
Você falou também sobre a vacina do vírus essencial, né? Uma coisa que a gente às vezes acaba não falando é a transmissão vertical, né? Muitas vezes a gente fala muito em vírus essencial, na questão da bronquiolite, das crianças, vacinar, né? Porque dá complicação, é o vírus que mais causa mortalidade nas crianças menores, né? Só que a gente acaba esquecendo da outra
ponta,
né? Tem sempre o vô que acaba tendo esse contato com o netinho, né? Vai buscar na escola e é o que não está imunizado, né? E hoje é muito importante também falar que essa faixa etária também se beneficia com essa vacina.
Sim, ela se beneficia hoje para essa faixa etária. A gente tem duas, né? A Abrisvo e a Arexiv. A Abrisvo, por enquanto, ela tem duas temporadas de proteção, né? E já a Arexiv, ela está na terceira confirmada e os estudos demonstram que possivelmente ela vai virar a quarta temporada, né? Então, ela é uma vacina que tem um pouco mais de proteção, né, em relação à outra, e é a mais indicada para essa faixa etária. E assim, a cada 4 adultos acima de 60 anos que contraem a bronquiolite, um não volta para casa. Então, assim, é uma coisa bem importante de ser investida, né? Que é um investimento. Sempre digo, vacina é investimento. Então, você vai investir esse valor, tu vai ter a certeza que tu não vai ter uma complicação, daqui a pouco uma internação mais longa, uma UTI, que pode desencadear N outros problemas de saúde, né?
E uma delas pode ser aplicada também em gestantes.
Isso, a Abrisvo. Ela pode ser feita a partir das 24 semanas, com limite de 38 semanas e 5 dias. Ela está disponível no posto hoje. E se tu faz na gestação, o teu bebê vai ter 6 meses de proteção do dia do nascimento. Que existe uma dúvida aí, mas é do dia que eu faço a aplicação? Não, é do dia do nascimento. Do nascimento são 6 meses, 180 dias de proteção. Aí depois disso tem outras que podem ser utilizadas, né? Mas fazendo da gestação, tu já vai estar protegendo teu bebê.
Nós falamos até das doenças crônicas, né? Hoje também existem calendários específicos até para pessoas com doenças crônicas.
Exato.
Né? Se a gente for pegar hoje uma pessoa que tem diabetes, né? Hoje se bate muito na questão, porque quem tem diabetes já tem uma imunidade
menor,
né? Porque já está imunossupresso pelo próprio quadro da doença. Quais são as principais hoje dentro do calendário de vocês?
Voltamos à gripe, a pneumo, né, e a Arexiv da bronquiolite, e a gente tem mais a questão da Shingrix, que é a da herpes zoster. Ela também tem indicação de ser feita, né, por todos a partir dos 50 anos como forma preventiva, ou por qualquer pessoa a partir dos 18 que já tenha tido quadro de herpes zoster. E ela está inclusa no calendário do diabético também, no calendário do idoso e do imunossuprimido como um todo, né?
Uhum. A herpes zoster, né, até para explicar para o pessoal que está nos acompanhando, é uma reativação do vírus da varicela.
Isso,
né,
aí.
Da catapora.
Quem teve varicela... Corre o risco.
Corre o risco. Então, o vírus fica alojado, né, em algum local na nossa coluna, né? E daí, em algum momento da vida, né, por baixar a imunidade, ele reativa em algum dermátomo. E acaba que daí a transmissão é praticamente muito baixa, né? É muito raro ter uma transmissão da questão quando for herpes zoster.
Sim.
Mas é uma dor...
É a dor, mulheres que tiveram parto normal e depois tiveram a zoster, elas relatam que a dor do parto é ínfima, perto do que dói a herpes. E o principal problema da herpes hoje, que ela está diretamente relacionada com demência, dor pós-herpética e desenvolvimento de depressão, pela questão da dor permanente, que é a dor pós-herpética. Então, você fazendo a vacina sem ter tido nenhuma lesão, tu vai ter uma eficácia na casa dos 95%. Se você já teve a lesão e faz, ela fica na casa dos 87%, 90% também, de tu não tenha mais a incidência da lesão. Diminui a dor e também, em torno de 20%, diminui a possibilidade do quadro de demência pelo herpes. Então, assim, ela é uma vacina que vale muito a pena também ser feita.
Hoje, se eu tive herpes zoster, qual é o período mínimo que eu tenho que aguardar da resolução do quadro para poder aplicar? Tem algum período hoje que vocês recomendam?
Atualmente, hoje, com a Shingrix, né, que é uma vacina nova daquela que a gente tinha alguns anos atrás, que era a Zostavax. A Zostavax era em uma dose, tinha que esperar 6 meses. Ela tinha N fatores para poder fazer a aplicação. Já a Shingrix, não. Ela pode ser feita no momento que você não tenha mais a grosseira em volta da lesão, a casquinha. Pode ficar a pele manchada, porque às vezes fica um período, né? Mas no momento que não tenha mais a lesão ali, a casquinha ou a lesão vazando, só ficou a marquinha ali, mas ela tá a pele lisa, já pode ser feita, tá? Mesmo com utilização da medicação, do aciclovir, não tem problema nenhum, porque ela é uma vacina diferente da Zosta. A Zosta era feita com o vírus, e essa ela é através de RNA recombinante. Então, ela tem uma tecnologia diferente que permite que assim que as lesões sumam, você já pode fazer a vacina e ela já começa a fazer a proteção. Ela é em duas doses, é sempre importante fazer. Tem que fazer o esquema das duas doses, e depois disso não tem necessidade de novo esquema, até hoje, né? Mas pode ter futuramente alguma alteração no calendário.
Qual o período entre uma dose e outra?
60 dias.
60 dias, né? Já é menos do que antes. Antes também eram duas doses, se eu não me engano.
Não, a Zosta era uma só.
Uma só.
Uma só.
Tá. Além da Zoster, né, e de todas as outras, acaba que o diabético também tem indicação, principalmente de reforço sempre do tétano, né?
Exatamente.
Essa questão de cicatrização ser mais dificultada, o risco maior de não perceber quando faz alguma lesão. Hoje o tétano também é uma das vacinas que a gente recebe ainda na infância, né?
Isso.
Só que ainda se acaba se esquecendo muito, porque o tempo de replicação ela é muito, muito maior entre uma dose e outra.
É, o tétano, hoje tu faz a última dose nos 14, na adolescência, e depois disso a tendência dela é que tu faça de 10 em 10 anos, tá? O posto da difteria e tétano, ADT. Só que a gente está tendo um aumento bem considerável dos casos de coqueluche. Tu deve saber a tosse comprida. O pessoal conhece mais como tosse comprida, né? Então, assim, hoje tem indicação de fazer a DTPA, né? Que é essa vacina que vai ter o pertussis junto. E o posto, infelizmente, não dá. Ela tá disponível apenas na rede particular. O posto dá apenas para gestantes, né? E alguns casos que é pelo CRI. Mas, se não por via de regra, tu tem que procurar no particular. Ela não é uma vacina muito cara e ela vai te dar os 10 anos de proteção. Quem vai ser papai, né? A mamãe ganha, mas o papai não. O vovô, a vovó, toda a rede de proteção que vai ficar ali de apoio quando o bebê nasce é importante. O adulto idoso a partir dos 60 anos também está no calendário de rotina dele fazer a DTPA, por causa da questão da pertussis. Ela está muito comum, ela está circulando assim, às vezes a pessoa nem sabe, acha que é uma tosse alérgica e fica ali 30, 45 dias tossindo. Então, essa também é uma vacina que o diabético, o adulto como um todo, tem que fazer. E é importante que ele procure fazer essa com o pertussis para fazer esse bloqueio também.
A cada 10 anos. Eu também tenho que fazer ela completa a cada 10 anos.
Exatamente.
Do pertussis também.
Isso aí. Porque as três, a junção delas é de 10 em 10 anos do esquema, né? Ou tu faz a DTP, que vai ser só de ter tétano no posto. Ou se tu opta por ter a mais completa, daí vai ser a DTPA, que daí também é de 10 em 10 anos.
E quando a gente tem um machucado, um corte, se for menos de 5 anos, também é recomendado
também
uma dose.
Isso, faz uma dose.
Nesse sentido, daí pode fazer uma DT.
Daí pode fazer a DT, isso aí.
Não precisa da pertussis.
Não precisa ser pertussis. Daí tu pode fazer no posto, enfim, no pronto atendimento também, dependendo da situação, eles fazem lá, né?
Pra fazer um reforço.
Pra fazer um reforço, isso.
Dentro dessas, mais alguma dentro do calendário do diabético que você acha interessante?
Eu acredito que essas seriam as principais, né? E mais a hepatite. A hepatite A e a hepatite B. A hepatite B, até a gente tem a questão da vacinação no posto, que ela supre a necessidade, né? Até para a rede particular, ela nem tem vindo mais a hepatite B sozinha. Ela só vem conjugada a mais B. Mas a hepatite A é uma coisa que passa muito batida por adulto, e adulto também pode contrair. E às vezes pode complicar, pode acabar levando para uma complicação do fígado bem mais alta do que uma simples hepatite A, que vai ser o vômito e a diarreia, né? Uhum. Então, essa também é uma vacina que vale a pena quando tu vai fazer o teu check-up. Ver como é que tá os níveis de proteção da B, ver se tu já passou a hepatite A ou não, se não passou, vale a pena se vacinar, que também são duas dosezinhas e ela dá em torno de 25 anos de proteção. Também é uma vacina que vale a pena não só o diabético, mas o adulto como um todo dar uma olhadinha aí para as enzimas.
Uma das dúvidas que surge, inclusive da hepatite B, é a questão da soroconversão, uhum. né? Que a soroconversão é quando a gente faz a vacina e o corpo produz a imunidade. Isso. Né? A gente sempre mede o anti-HBS, né?
Isso.
Que é o marcador. Algumas pessoas fazem a vacina e não desenvolve, né? Daí aquela dúvida que vem, vou me revacinar? Quantas vezes devo me revacinar? Quanto tempo eu devo monitorar isso? Qual que é hoje a indicação que vocês recebem, inclusive do fabricante da vacina?
Hoje a gente tem em torno de 7% da população mundial que não vai fazer soroconversão por hepatite B, tá? Indiferente se ela vai fazer a do público ou do privado, se vai fazer na Europa, se vai fazer na América, tá? Ela não soroconverte, é uma coisa do organismo dela, não vai ter a soroconversão. Normalmente, o que acontece? No posto, eles fazem um esquema de 3 doses, se não soroconverteu, eles já não fazem mais, tá? A rede particular, a gente tem 5 tentativas. 5 doses. Mas 90% de quem faz fez o esquema das 3 doses no posto e depois faz uma no particular, que vai acabar sendo A mais B, né? Já faz uma soroconversão bem importante e às vezes o médico nem pede para terminar o esquema das outras doses, né? Fica só apenas com essas doses iniciais.
E quanto tempo a gente deve aguardar? Fez as 3 doses?
30 dias.
30 dias.
Isso.
Daí, se eu replicar, cada 30 dias eu posso ir fazendo
isso. Fez as 3 doses, né? Que vai ser na data que tu escolher, 36 meses. Desses 6 meses da primeira em relação à última dose, espera os 30 dias e repete. Se normalizou, tá alto, beleza. Só vai repetir daqui a alguns anos novamente o exame pra ver como é que tá. Se não, daí tu tem a indicação de fazer uma quarta dose, 30 dias depois desta terceira dose. E daí espera mais 30 dias da quarta dose e faz o exame para ver. Porque às vezes, quase sempre com a quarta dose, já sobe bastante.
Uma particularidade que tem da hepatite B, inclusive a do tétano, né? Que a gente sempre deve lembrar, são os profissionais que têm manipulação contínua com pérfuro cortantes,
exato.
Né? Profissionais da saúde, até profissionais que trabalham hoje
com coleta de lixo. Zeladoria, né? Num todo.
Né? Até frigoríficos, né? Isso. O risco de corte, assim, né? Óbvio que muito menor, por ser um ambiente mais controlado. Mas essa questão também são populações que devem ter um alerta maior. Tem tido essa busca ou vê que ainda também é um tabu, ainda as pessoas não têm tido essa visão?
Normalmente, profissional da saúde é até um pouco mais cuidadoso com a questão do tétano e tudo mais, porque a própria instituição que trabalha cobra, né? Você tem que estar com o seu calendário em dia. Frigoríficos também, gente que vacina bastante e eles têm essa noção. Eles exigem que a carteira vacinal esteja em dia no momento da contratação. Então, às vezes bate um lá perdido, né? Ainda mais o pessoal que tá vindo de fora, que nem sabe onde é que é o posto que precisa fazer a vacina. E a gente orienta aí no posto, né? Então, assim, agora profissionais de zeladoria que fazem essa questão de portaria, de coleta de lixo, a gente não vê eles indo atrás, né? Então, possivelmente, acredito que seja quem faz a saúde de medicina do trabalho da empresa que deva ter esse cuidado de exigir isso, né? Mas por vir de livre demanda,
Ainda encontramos às vezes até a falta de informação, né?
Às vezes não sabe, né? A própria negação de vacina que a gente está tendo agora, ela está bem mais forte do que há 20 anos atrás, quando eu comecei com vacinação. A gente vê, assim, uma dificuldade de amolecer o coração e fazer a vacina, né?
A gente vem vivendo, né, uma era digital onde você tem muita informação, né?
E
onde
a grande maioria são informações errôneas.
Exato.
E as pessoas não procuram saber se aquilo ali de fato é ou é uma invenção, né? Eles já saem replicando.
Porque vacinas salvam vidas, né?
Salvam.
O maior exemplo é que depois que surgiu a primeira vacina lá da poliomielite, a gente conseguiu ficar com as reduções, as taxas
Praticamente zero.
Vamos, né,
mais longe ainda, né? Com a primeira vacina, que foi a da varíola, lá que Pasteur inventou ela, né? Que era cortadinha a pele, botado o bichinho lá dentro, o que diminuiu, né? Que ele viu isso através das mulheres que ordenhavam as vacas, que não pegavam a varíola por causa que elas já tinham contato pouco, com pouco vírus, né? E não desenvolviam a doença. Então, hoje, o advento das vacinas foi o que mais diminuiu a morbi e a mortalidade a nível de mundo. Mas a gente tá regredindo, né? Nesse aspecto de porcentagem de população vacinada.
É que eu acredito que polarizou muito, né? Se eu sou de uma opinião, principalmente política,
exato,
eu sou a favor ou eu sou contra. Só que a gente tem que lembrar que a ciência, ela é a política, né?
Exato.
A ciência, ela é para salvar vidas. E por mais que às vezes a gente possa ter dúvidas, né? É comum tantos profissionais terem dúvidas, principalmente quando são métodos, tecnologias novas. É indiscutível, os números mostram, né? Contra números não se tem argumentos quando eles mostram, né? A redução da mortalidade, das internações e até, como você disse, né? A questão das complicações em decorrência de outras coisas, de outras doenças, né? Você falou a pneumocócica, é para pneumonia, mas reduz as infecções bacterianas de vias aéreas superiores, né? Que nem as sinusites, as amidalites,
otites,
que vão levando a outras complicações e que podem levar à hospitalização. Então, às vezes, aquele tabu, eu faço as vacinas, mas eu continuo tendo as doenças, mas de uma forma talvez tão menos agudizada que poderia levar a uma complicação e levar a óbito. Então, é um tabu que hoje a gente vive na era, né, da informação, mas tem muita desinformação. Você enfrenta isso no cotidiano.
Sim, isso é a rotina. E uma outra coisa que a gente vê e vive, né, quem estuda a vacina, que nem é o caso da gente, assim, a minha geração não viveu os horrores da poliomielite, não viveu os horrores da varíola, né, não teve. Então, assim, pra nós é... vacina, daí acaba caindo nisso, né? Porque não se viveu. Então, assim, já os nossos pais viveram, por isso que a gente não tem hoje essas doenças mais, porque eles nos vacinaram, né? Então, o não viver o terror também acaba fazendo com que as pessoas tenham menos vontade, acredito, de procurar a imunização, né?
E hoje, né, dentro dessas vacinas, né, a gente vê muita tecnologia nova, uhum, sendo desenvolvida, né, vê a evolução. Então, às vezes, acredito que o medo do novo também acho que acaba sendo um certo receio, né, porque antigamente se fazia pela própria da herpes zoster, né, era uma dose, tinha que esperar pelo menos 6 meses após, mas... Se é estudado diariamente, se tem pesquisas sendo desenvolvidas, tem cientistas de bancada, que é aqueles que estão lá na frente do vírus estudando os mecanismos. Porque o próprio vírus sofre mutação e a cada ano ele tenta se renovar. Tanto é que por isso que algumas doenças virais hoje ainda não se tem cura, né? Se tem tratamento, né? O próprio HIV hoje, né? Se conseguiu desenvolver hoje um tratamento para conseguir diminuir a replicação viral, mas não se achou ainda um tratamento para conseguir...
Bloqueio, eliminação,
eliminação,
né,
total, né? E por isso que ainda se tem desafios em desenvolver novas vacinas para alguns vírus, né?
E assim, as vacinas hoje, em média, elas demoram de 15 a 25 anos para ficarem prontas, para elas serem aplicadas na população, né, por via de regra. Por exemplo, te dar um exemplo, a meningo B, quando ela saiu há 10, 12 anos atrás, as primeiras doses, as crianças faziam 4 doses.
Que a meningo B seria só para o público,
para o meningococo B,
que é o que causa, principalmente,
a forma mais grave de meningite, isso, né? Bacteriana do tipo B. Que é o que a gente também está tendo o maior número de óbitos a nível de Brasil agora, né? Então, assim, ela era 4 doses. Hoje ela já perdeu uma, né? Então, a gente já tem só 3 doses. Então, as vacinas mudam o esquema vacinal. A varicela também, ela tinha um esquema que era no aninho e depois nos 4 anos, que é o que o governo segue ainda. Mas o esquema que a Sociedade Brasileira de Imunologia já prioriza é fazer uma no aninho e a outra nos 15 meses. Ou fazer nos 15 meses e depois nos 18 meses. Resumidamente, 3 meses de intervalo entre elas, porque a circulação ficou maior. Então, assim, é pequenas coisinhas que vai mudando todos os anos, né? E quem tá nessa área tem que estar sempre atento para poder repassar para as pessoas a informação correta e não acontecer esses fake news aí, né? Que nem a questão do HPV, né? É outra vacina que adulto pode fazer. O adulto hoje tem uma faixa etária ali dos 30 anos que fez as primeiras doses no posto. Era quadrivalente, agora a gente já tem uma vacina mais tecnológica, que é a nonavalente. Tem indicação de recomeçar o esquema vacinal e fazer novamente. Então, também tem a do HPV. O posto dá apenas uma dose, né, por questões de estudos deles. Mas o indicado seria, até os 16 anos, duas doses. E, acima disso, o esquema de 3 doses, né. Outra, a da dengue. Tá a maior polêmica com a vacina da dengue do Butantan agora. Porque, supostamente, teve, né, óbitos pela questão da vacina. Eu fui cobaia da vacina do Butantan. Tive reação adversa depois da vacina, assim, que fiquei, que era um pitipuá, de tanta mancha vermelha que eu tive pelo corpo e febre e mal-estar. E mesmo assim, 6 meses depois que eu fiz a vacina, eu tive dengue pior do que o que eu passei com a vacina. Então, assim, ó, existem ainda falhas vacinais nessas vacinas que são novas, e vai ser coisas que vão ser ajustadas com o tempo, né?
A vacina, ela acaba sendo como se fosse uma medicação. Exato. Né? Ela tem as fases de testes, né, no laboratório, tem as fases in vitro, as fases que para chegar num estágio de aplicar num ser humano, ela leva muito tempo. A mesma coisa um medicamento.
Exato.
Só que tem aquele percentual, infelizmente, de pessoas que entram nos que formam as reações graves, assim como no medicamento forma uma reação.
Exato.
Né? E acho que isso também acaba sendo um dos tabus, né? Das pessoas acabarem negligenciando ou sendo contrárias ao uso de vacinas. A questão hoje, né, a gente vê muito em criança as que têm alergia à proteína do ovo. Uhum. Né? Na questão do adulto, como que funciona isso? Porque o adulto já vai saber, né? Há muito tempo. Sim. Você tem essa alergia ou não.
A gente tem algumas vacinas, que nem a tríplice viral, por exemplo, a da rede particular, ela tem uma feita no ovo minimamente, tá? Então, ela tem muito pouco proteína. Se a reação que a pessoa tem, ela for moderada, branda, pode fazer a vacina sem medo, desde criança quanto adulto. A única coisa que a gente tem que ter um cuidado, que dependendo da forma como é a reação dela, às vezes tem que ser feita em ambiente hospitalar, fazer a vacina, ficar umas 2 horinhas lá, ver se tá tudo bem, depois é liberado. Ou se é uma coisa mais branda, pode ficar até no próprio ambiente, né, no posto ou na clínica. Então, tudo isso vai no desenrolar de como é o teu processo alérgico. Até para as crianças, hoje a gente tem vacinas da hexavalente, que não tem proteína do leite, pela questão da PLV também, que ela causa, ajuda a diminuir a reação também. Então, hoje já tem vacinas com tecnologias que podem serem feitas mesmo por quem tem processos alérgicos. A própria vacina da gripe, ela está quase liberada para todo mundo, só quem tem alergia extremamente severa à proteína do ovo, que não pode fazer. Senão, o restante da turma já pode fazer. A primeira vez foi bem, nas outras vezes não precisa mais acompanhamento.
E uma das questões, a gente falou muito, né, nisso, na questão do adulto, né, agora, e a questão é o idoso, né? Porque o idoso, ele já tem um envelhecimento da sua imunidade, né? A gente chama de imunossenescência, né? Que é por isso, assim como a criança tem a curva de ascendente, né? De ir produzindo imunidade, e infelizmente no nosso envelhecimento a gente vai tendo o contrário, vai perdendo. Todas essas vacinas que a gente falou são indispensáveis para o idoso, né?
Seria de extrema importância, né, a aplicação delas, porque isso aí vai diminuir casos de internação por pneumonia, por doenças virais como um todo, né? E acaba com que não tenha a complicação, né? Eu acredito que no idoso a gente sempre preza o prevenir para não complicar, porque quando complica no idoso, a gente sabe que para dar volta é mais difícil, né? Justamente pela questão do sistema imunológico, que já está mais descendente, né? Abaixo. Então, vale muito a pena essa prevenção. Ah, mas o que eu mais ouço lá na clínica? Tudo isso! Fica uma semana internado no hospital, que tu vai ver que tudo isso
valeu a pena.
Valeu a pena.
Alguma outra particularidade, assim, do idoso, além dessas? dentro do calendário.
É, os principais seriam, né, a hepatite, a gente tem aí a questão da dengue, que ela pode ser feita depois dos 60 anos também. Se o médico liberasse, o sangue tá tudo bem, plaquetas, hemoglobina, tudo também pode ser feita, né, mas aí precisa dessa liberação médica antes. A bronquiolite, a pneumo, a gripe, né, a febre amarela também tem indicação se caso tu vai para alguma região que tenha a necessidade da vacina, né, aí tu também pode fazer a febre amarela, que hoje ela está em dose única para adultos, faz uma vez só e não precisa mais, e as crianças ainda continuam em duas doses até os 5 anos, se acima dos 5 anos faz dose única. Isso é o calendário 2026, agora em agosto pode mudar de novo, porque a febre amarela é a vacina que a gente mais tem alteração de calendário.
Uma questão a gente encontra bastante nos idosos é que, assim, vacinou até certo ponto lá na criança, ou, né, depois só fazia anualmente a da gripe, ou fez a pneumocócica e perdeu carteirinha. Todas elas, a gente parte do princípio, né, perdeu o esquema zerado, parte do zero, ou não.
Não mais, porque hoje toda a rede particular e a rede públicas, elas são interligadas com um sistema que é chamado CPNI. Então, você faz a vacina. Tu pode ter feito a vacina lá em São Paulo, tá? Vai ser feito o teu cadastro com os teus dados, vai ser lançado no sistema, tu veio embora para Amaral, nessa viagem tu perdeu a carteirinha agora. Será que eu preciso ou não preciso? É só botar o teu CPF lá no CPNI, que vai puxar todo o teu histórico da vacinação que tu fez. Então, lá vai ver o dia que tu fez, o lote, quem que aplicou, aonde que tu fez, todos esses dados. Isso aí ajuda bastante a gente. Justamente, não só pelo idoso, mas adulto, às vezes até criança, que não sabe o que fez, esse sistema ajuda. Só que tem um porém, né? Não é todo mundo que lança, mesmo sendo obrigatório a rede pública e privada lançar neste sistema. Não é todas as empresas e todos os postos de saúde que lançam.
Então, partiu do princípio que não está lançado, considera
daí,
como
sim,
não feita. Tem alguma que tem uma contraindicação de, se está na dúvida, não aplicar, ou todas eu posso aplicar?
Hoje a gente tem a questão da dengue, né, que a gente ainda é uma vacina relativamente nova, então se tu não sabe se fez ou não fez, é importante daqui a pouco fazer um exame para ver se tu tem alguma memória imunológica, alguma situação assim, né, pelos exames de sangue. Senão o restante pode começar do zero. Mas normalmente, quando a vacina é paga, eles guardam na mente que eles fizeram.
Algum caso assim que te marcou nesses... Tá quantos anos na...
20 anos.
20 anos na parte de imunização.
Isso,
algum caso assim? Eu acredito que deve ser muito gratificante pegar bebezinho e seguir a vida toda cuidando.
É, tu sabe que alguns meses atrás eu tive um baque que eu cheguei à conclusão que eu entrei nos 40, né? Eu fui em Passo Fundo vacinar uma nenê e conversa vai, conversa vem com a mamãe e eu descobri que ela era de Paraí. E conversa vai, conversa vem, eu descobri que eu vacinava ela quando era pequena. Aí eu digo, senhor, quarentei.
Já tá na segunda geração.
Já tô na segunda geração, daí eu digo, tô feita. Às vezes eu encontro as crianças por aí, né? Ontem ali no escritório da contabilidade, eu fui lá ver umas coisas que tinha que fazer. Eu disse, mas essa menina tá com quanto? 15, 16? Não, ela tá com 22. Eu digo, misericórdia. É, não adianta, né? A velhice chegou.
Mas eu acho que é muito bacana, né? Quando a gente trabalha com saúde e vê que conseguiu contribuir. Sem dúvida, né? Você pegou o bebezinho e viu que... Foi acompanhando o desenvolvimento e viu que conseguiu contribuir para...
É bom, mas por um lado, assim, tu pensa, nossa, tudo isso já tá na hora de trocar de profissão, né?
Mas eu acho que é uma área muito desafiadora, né? Porque cada ano muda, cada ano mais atualizações e não dá para parar de estudar.
Não dá para parar de estudar e é uma área, assim, que ela é... boa, porque você tem... tu tá levando saúde pras pessoas, mas também tu é muito julgado. Porque, tu tá botando coisa pra dentro, né? Eu, nossa empresa, sou campeã de ouvir, tá botando o que pra dentro dessa gente? Então, assim, tu ouve, às vezes, tu vê comentários que tu tem vontade, assim, de dar uma bochada na criatura, né? Mas daí tu tem que olhar e suspirar e tentar dar uma explicação, né? O mais popular possível, vamos dizer assim, pra ver se a pessoa entende. Porque se tu começar a usar um termo técnico, daí sim, tu perde o ouvinte.
É que a vacinação, ela é muito... eu acho que é a cereja do bolo da medicina preventiva, né? E vivemos muito ainda uma era de uma medicina baseada em tratamento de doenças, né? A gente deixa acontecer para depois tratar.
É.
E estamos entrando numa curva tão acelerada de envelhecimento que a gente precisa virar a chave. A gente precisa começar a pensar em medicina preventiva, porque tanto para melhorar a funcionalidade, melhorar a questão da qualidade de vida da gente e dos nossos jovens que estão entrando na melhor idade, né? Entrando na terceira idade, como também para pensar em política pública, né? Porque se a gente não imunizar, a gente vai ter estrutura para daqui a pouco, hoje temos um número X de idosos que necessitam de internação e em questão de 5, 10 anos vamos ter 3 vezes esses idosos, né? A questão de leitos, a questão de complicações, a questão de óbitos, né?
A questão de suporte, né? Porque tu precisa de quem cuide desse povo também. Porque a gente tá tendo aí uma geração que não tá tendo filhos, né? Tá tendo os filhos pets. E daí vai ser quem que vai dar suporte. Então, assim, um futuro meio complicado aí de gerir, né?
E é uma quebra de paradigma, né? Uhum. A gente passar a entender que a prevenção, ela é barata, né? Às vezes, por mais que o investimento, né? Até pensando numa vacina, não seja, né? Financeiramente, você vai calcular, não é barato, tá? Mas não é barato, mas se for comparar na consequência que o não fazer aquela vacina pode trazer o custo, né? Tanto em questão financeira, em questão... também de saúde, que é incalculável, né? Uma vida não tem preço. Então, você vê que o custo é muito baixo perto o que aquilo pode complicar se não fazer.
E a medicina preventiva hoje, ela já está visando isso. Porque nos últimos anos, a gente teve mais lançamento de vacinas visando adulto e idoso, né? Terceira idade, do que as crianças. A gente teve, assim, um leque, veio dengue, o HPV foi liberado até os 45 anos, a bronquiolite, a Shingrix, né, que é essa da herpes, a pneumo que foi liberada para adulto. Então, assim, a gente teve uma curva, assim, de calendário do adulto, uma ascendência muito grande. E é na própria clínica a gente vê que está tendo mais procuras. Se eu pegar de 10 anos atrás, quando a gente abriu a clínica, para hoje, o número de pneumo que eu fazia em adulto para agora, quadriplicou. Então, assim, eles procuram fazer, né? Eles estão indo atrás. Às vezes o médico até não pede, mas eles fuçam daqui, fuçam dali, ligam para a clínica, pedem como é que funciona, como é que não funciona, para que serve, como é que vai, e vão lá e fazem por conta própria. Então, assim, tá tendo essa mudança também desses paradigmas. Mas ainda temos aqueles que são totalmente contra qualquer coisa que coloque para dentro, né?
E até as próprias empresas hoje vêm tendo uma questão de políticas de pensar na saúde do seu colaborador e investindo, sim, também em vacinas. Uhum.
Vacina hoje é da gripe, por exemplo, a gente faz em torno de 6 mil doses de gripe só para a empresa. Né? Aqui fora, na região, a gente atende muitas empresas na região. Tem empresas que eles dão a vacina, eles não cobram absolutamente nada do colaborador e até para os dependentes eles também dão. Então, assim, é só você querer, sabe? A clínica vai até lá na tua empresa, passa o dia lá, vacina toda a turma, depois retorna, né? Então, tu não precisa nem sair de casa para levar. É tudo feito dentro da empresa. Então, isso, assim, é algo que a gente vê que aumentou mais com as empresas nos últimos anos também. E muito se deu pela questão lá da pandemia que a gente teve, né? Aquele ano de pandemia, a gente estava fazendo vacinação empresarial, que nós tínhamos uma região específica para vacinar aquele povo. Não foi fácil aquele ano. Então, assim, depois daquilo, parece que as empresas tentaram fazer com que a vacina chegue lá, que eles viram que é mais barato eles pagarem a vacina do que deixar a vá para o posto ou vá para a clínica. Então, tudo isso aí acaba ajudando. E mesmo assim a gente vê descendência na vacinação como um todo.
E é um pensamento coletivo, né? Uhum. Porque se eu não me vacinar, eu vou estar disseminando aí o vírus,
exato,
né? Muitas vezes, principalmente os respiratórios, né?
Ah, esses são os principais, né?
Para outras pessoas. E às vezes é aquele pensamento realmente coletivo. Porque, eu sou uma pessoa talvez jovem ou não tenho nenhuma comorbidade, mas eu posso estar carregando vírus e disseminando para uma pessoa que está imunocomprometida, que, né, que está com uma imunidade muito baixa.
Ou
que...
se tu tem um bebezinho em casa que não terminou os esquemas iniciais ainda.
Ou tem o seu pai que é idoso, né? Então, você não se vacinando, você também está contribuindo para daqui a pouco piorar a saúde do teu semelhante, do teu próximo, né? Muito bom, Rosita. Não sei se tem alguma mensagem que gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
Não, agradecer a oportunidade de vir conversar contigo sobre o calendário do adulto, que é um bichinho ainda, né? O pessoal tem um certo desconhecimento e receio. Como eu te disse, vacina é coisa de criança, né? Mas não, é coisa de adulto também. E se tiver alguma dúvida sobre as vacinas que a gente mencionou aqui, pode entrar em contato conosco ali na clínica, que a gente passa informações mais detalhadas sobre cada uma delas.
E vacinas salvam vidas, né?
Com certeza.
Queria deixar um agradecimento. Um presentinho aqui da tua rádio.
Ah, muito obrigada.
Da Deliciari. Ah. E também gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Ao HCR, o Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, o Ticiane Laboratórios, o Dr. Rodrigo Balotinho, urologista, Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciari, a GSB Áudio e Vídeo e a Odonto Rigo. E agradecemos mais uma vez por você nos acompanhar nesse episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast e aguardamos você na próxima semana com mais um episódio. Até lá!